Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, há um senso comum, praticamente em todas as épocas, pelo menos nas épocas modernas. O senso comum de que a sociedade precisa ser melhorada. Não é isso que nós aprendemos desde sempre, né? Que a sociedade precisa ser melhorada, que a sociedade é decadente, que a sociedade precisa de uma reformulação, precisa de uma reforma, quiçá de uma revolução. É isso que nós ouvimos desde sempre. Não apenas nós, não apenas a minha geração, as gerações anteriores. Pelo menos do período moderno, aí desde o século XVIII, todas as gerações ouviram isso, que o mundo precisa ser reconstruído, que o mundo precisa ser refeito, que a sociedade precisa mudar os seus valores. Se nós prestarmos bem atenção, nós vamos perceber que a criação de uma nova sociedade tornou-se uma obsessão. Desde pelo menos a Revolução Francesa. Pelo menos. Podemos remontar um pouco antes também. Mas pelo menos desde a Revolução Francesa, essa obsessão de que a sociedade precisa ser renovada, precisa ser refeita, precisa ser restaurada. De que é preciso colocar tudo abaixo até. É preciso que seja feito tudo novo. Bom, pense comigo. Se a nossa sociedade atual é ruim, se a nossa sociedade atual precisa ser refeita, quem são os responsáveis por isso? Quem são os responsáveis por fazer dessa sociedade uma sociedade que precisa ser reformulada? Bom, os responsáveis são aqueles que estão no comando, aqueles que estão na direção, na administração aí da sociedade. Quem são essas pessoas? Bom, são os adultos, obviamente. Os adultos que estão na direção, que estão no comando, são os responsáveis pela sociedade ser como ela é, uma sociedade que precisa ser refeita, que precisa ser restaurada. Então, veja bem, pense agora com a cabeça de um jovem. Ou então lembre-se da sua juventude, porque também isso aconteceu na sua juventude. Se você ouve, sendo jovem, se você ouve que a sociedade que você vive é uma sociedade decadente, é uma sociedade decrépita, é uma sociedade cheia de corrupção, que precisa ser reformulada, é uma sociedade que as coisas estão todas erradas, o que você, como jovem, vai pensar? Simples. Você vai pensar que a culpa da sociedade estar assim, ou da sociedade ser assim, é dos adultos. É das gerações anteriores à sua. A culpa é da geração dos seus pais. A culpa é da geração dos seus avós. Simples. Se na cabeça desses jovens é colocado isso o tempo todo, de que nós vivemos numa sociedade corrupta, de que nós vivemos numa sociedade que precisa ser reformulada, restaurada, mudada, totalmente modificada. É óbvio que esses jovens vão entender que a culpa disso é da geração dos seus pais, da geração dos seus avós. E a conclusão que esses jovens vão tomar é que seus pais, seus avós, seus tios são pessoas retrógradas. São pessoas ignorantes. São pessoas egoístas. Simples. Bom, eu vou culpar os jovens por chegar a essa conclusão? É óbvio que não. Eles estão aprendendo que a sociedade na qual eles vivem é uma grande porcaria que precisa ser refeita. Eles estão ouvindo isso. Então eles vão concluir isso que eu falei. Isso é óbvio. E se você prega o tempo todo que a sociedade é uma porcaria e que a sociedade precisa ser refeita completamente, porque ela é decadente, porque ela é decrépita, então nós vamos chegar à conclusão de que só há uma esperança para nós. A esperança na juventude. Ora, se os pais são responsáveis pela porcaria que vivemos, então a nossa esperança só pode estar nos jovens. Nossa esperança só pode estar naqueles que ainda não são os responsáveis por aquilo que vivemos. Ainda não são os responsáveis pela nossa sociedade. O que acontece então, meus amigos? O que acontece é que deposita-se na juventude as esperanças por um mundo melhor. Espera que os jovens tenham a pureza e a energia necessárias para fazer, para transformar esse mundo em algo melhor, em um paraíso. Só que esses jovens, eles precisam ser instruídos. E eles vão ser instruídos por quem? Exatamente por aqueles velhos, que querem destruir a sociedade. Tanto que, se vocês observarem todas as desgraças promovidas pelos homens nos últimos séculos, especialmente no século XX, foram desgraças orientadas por velhos e executadas por jovens. Foi ou não foi? Sem a energia dos jovens, essas desgraças não teriam ido para frente. Mas sem a instrução dos velhos, elas também não teriam acontecido. Gente, isso acontece desde a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi assim, a Revolução Russa foi assim, o nazismo foi assim. Se você pegar os movimentos mais novos, aí é a mesma coisa. Você pega um movimento como os Antifas ou Black Lives Matter, quem é a grande maioria dos executores, dos movimentadores, dos agitadores? São jovens. Mas se você remontar a liderança e observar bem, você vai ver que tem velhos ali incutindo na cabeça desses jovens aquilo que eles querem direcionar. O que acontece com a nossa juventude é o seguinte: ela está sendo convencida de que ela é a responsável por libertar a sociedade. Esses velhos decretos colocaram isso na cabeça delas. Você pega uma Greta, por exemplo. Você percebe na sua voz o ódio de quem vê os mais velhos como pessoas odiáveis. E percebe também a arrogância de quem se coloca como a libertadora. Eu não estou falando que a menina entenda tudo o que está acontecendo. Bom, ela já não é mais criança, né? Já está bem crescidinha. Mas, veja, é uma moça que representa o espírito de uma nova juventude, que se coloca como a libertadora da sociedade. Uma juventude que foi convencida de que o mundo que seus pais construíram, que seus pais vivem, que seus pais administram, é um mundo que precisa ser colocado abaixo. E se você perceber, uma das coisas que essa menina repete constantemente é o seguinte: ela diz, vocês, si mesmo, vocês quem? Vocês, os adultos, vocês estão destruindo o meu futuro. Vocês estão destruindo o meu futuro, vocês estão destruindo a minha vida. Então, é minha responsabilidade denunciar isso. É minha responsabilidade como jovem pura, não contaminada por esses erros de vocês, denunciar isso. E a minha responsabilidade é incitar outros a destruir esse mundo que vocês construíram. How dare you? Não é assim? Mas isso só acontece por quê? Porque jovens como ela sentem-se, convencem-se que são moralmente superiores a seus pais. E isso, gente, aí é uma característica muito contemporânea. Muito contemporânea. Porque na minha juventude eu não queria ser moralmente superior a meus pais. A Lu coloca: ouça esse discurso desde os anos 70 com o movimento hippie. Quem lembra da música Não Confie em Ninguém com Mais de 30 Anos? É verdade. Já desde aquela época se fala isso. Mas olha uma diferença. E aqui eu acho um ponto de distinção que é importante. Eu, quando era jovem, eu não queria ser moralmente superior a meus pais. Pelo contrário, eu achava que meus pais eram moralistas e eu queria exatamente combater esse moralismo, perverter esse moralismo. Né? A minha geração é uma geração mais pervertida, vamos dizer assim. Hoje está acontecendo uma coisa diferente e que pode parecer boa em um primeiro instante, mas é muito mais perigosa. Porque a geração de agora, as gerações novas, elas se sentem moralmente superiores a seus pais. Não porque eles façam coisas melhores, mas porque elas sentem que o que elas acreditam, o que elas defendem, é moralmente superior. Possui um padrão de moralidade mais elevado. E a partir do momento que elas sentem que são moralmente superiores, elas se veem estimuladas a denunciar. A denunciar. A denunciar tudo aquilo que não alcança o seu padrão moral. E o que não encaixa e não alcança o seu padrão moral é aquelas ideias que seus pais defendem e vivem. Então, esses jovens, eles se colocam verdadeiramente como salvadores da humanidade a ponto de desdenhar daquilo que seus pais acreditam. E eu estou falando uma coisa, é o seguinte: eu não estou falando só de jovens universitários. Se fosse um problema só entre jovens universitários, era um problema muito menor. Quem está se sentindo assim são crianças de pré-escola, de ensino, né, tem ensino em médio, ensino fundamental. As crianças estão indo para casa, como a filha de um amigo meu, que quando ela viu o pai deixar a torneira ligada um pouco mais de tempo, ela virou e deu uma bronca no pai. Uma menina de 6 anos de idade. Virou pro pai e falou: pai, você tem que desligar a torneira, porque você está indo contra a ecologia. Você está errado. Minha professora me ensinou que isso é errado, é feio. Graças a Deus. Esse meu amigo deu a devida correção a essa filha. Colocou-lhe no devido lugar. Mas é um exemplo que deve acontecer em muitas casas hoje em dia. Certo? Crianças de 6, 7 anos de idade que aprendem que são moralmente superiores a ponto de ensinar seus pais. Ai, ai, que eu. Com essa idade, fosse dar alguma lição de moral no meu pai. Uma vez, coitado meu pai. Meu pai tinha bebido umas biritas a mais. E aí ele deu uma determinação qualquer e eu não quis fazer. E ele veio falar: não, você vai fazer. Eu falei assim: quem é você? Quem é você? Você bebe. Você bebe. Gente, eu lembro até hoje que eu tive que me esconder quase o dia inteiro, porque se ele me pegasse, ele estava furioso. Nunca mais, jamais eu falei isso. Nunca mais eu falei qualquer coisa parecida. Por quê? Havia um limite claro de que eu, como criança, não tinha direito de condenar nada dos meus pais, de acusá-los de nada, por mais que eles fizessem coisas que não fossem corretas. É uma questão hierárquica, é uma questão de autoridade, porque eu não tinha assumido ainda na minha vida responsabilidades a ponto de poder julgar os outros que as tinham. Isso para mim era muito claro, muito claro. Porém, o que aconteceu? As coisas mudaram. A juventude está aprendendo que ela é a salvadora da humanidade. Ela é aquela responsável por livrar a sociedade dos seus pais, no fim das contas. Libertar a sociedade do jugo da maldade e do erro da geração atual. É por isso que eu digo, eu uso essa expressão. As novas gerações são formadas por puritanos. Puritanos seculares, é verdade, mas puritanos. Por que puritanos? O que significa o termo puritano? Esqueça como ela é usada para identificar grupos religiosos. Não. Puritano é aquele que valoriza uma certa pureza dogmática, pureza doutrinária, pureza de concepção da vida e pureza comportamental. Existe na ideia do puritano uma visão de uma concepção perfeita e o puritano se acredita capaz de cumpri-la. Entende que é seu dever, inclusive, cumprir essas determinações. Só que tem uma outra característica do puritanismo. O puritanismo não se contenta com a sua purificação, mas exige que o seu grupo, a sua comunidade, a sua sociedade também seja puritana. E aí, Para isso, ela tem de vigiar. Ela tem que apontar. Ela tem de denunciar aqueles que infringem essa ordem puritana. Na nossa sociedade, esses jovens são puritanos porque eles entendem que eles têm um padrão moral. Esqueça o padrão moral cristão, não é esse padrão moral, não. Eles podem fazer as maiores sacanagens do mundo, a questão não é essa. Não é um padrão moral sexual, não é um padrão moral comportamental, é um padrão moral de visão de sociedade. Eles entendem que a visão de sociedade deles é moralmente superior. E todos aqueles que não se encaixam nessa visão de sociedade são moralmente inferiores. E eles, para preservar o puritanismo da sua sociedade, eles não se têm nenhum problema em denunciar aqueles que infringem esse puritanismo. Isso parece brincadeira, parece besteira, hã? Mas, quando você alia isso a um poder efetivo, isso é uma máquina de destruição. Enquanto são apenas jovens apontando o dedo, é só algo incômodo. Agora, quando existe uma máquina de poder que usa esses jovens para denunciar, para acusar, para delatar, para entregar aqueles que não estão de acordo, aí nós começamos a viver uma sociedade perigosa, que eu chamo de sociedade policialesca. Aí começa o perigo. Se o teu filho te vê como um entrave para essa sociedade, como alguém que atrapalha a sociedade, como alguém que está destruindo o futuro dele, não custa nada para ele te denunciar para autoridades, que vão usá-lo como meio. No livro 1984 do George Orwell, né, naquela ideia que o Orwell fez do partido e da forma como o partido trabalha, eu estava procurando aqui, eu achei como ele imaginou que fariam com essas relações, né? E olha como é que ele fala sobre o partido. O partido havia tirado vantagem também do instinto de paternidade. Como não era possível abolir a família, ao contrário, os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga, as crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios. Dessa forma, a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento. Era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado, noite ou dia, por delatores que o conheciam intimamente. Esse é o mecanismo. Ensina os teus filhos a se sentirem moralmente superiores. Ensina aos teus filhos que aquilo que você faz e acredita é um erro moralmente inferior, condenável, e ensina aos teus filhos que é obrigação deles denunciar isso. Não apenas apontar o erro, mas denunciar isso. Você acha que isso aí é algo distante ou algo inócuo? Uma besteirinha? Será? Quando nós temos uma geração que é ensinada a purificar o mundo, a libertar o mundo do mal dos seus pais. Manipulada, sim, sempre por velhos decrépitos que realmente querem isso. E aí nós temos um perigo. Gente, eu não estou falando mal da juventude, nem contra a energia juvenil. A energia juvenil tem seu valor. Ai, como era bom a energia que eu tinha quando era mais jovem. Era muito bom. Mas uma energia mal direcionada, a energia juvenil mal direcionada é um búfalo desgovernado. As grandes mazelas sociais causadas pelas ideologias usaram os jovens para causar o seu mal. Jovens que se tornam acusadores, que se tornam censores, que se tornam repreensores, se tornam juízes dos mais velhos e das ideias dos mais velhos, sentindo-se verdadeiros justiceiros sociais. Agora me diga uma coisa. Que dificilmente nós paramos para pensar. De onde vem isso? De onde vem essa ideia inoculada na mente juvenil? De onde esses jovens? De onde vêm as ideias que ensinam que esses jovens vivem num mundo que precisa ser reformulado? Nós costumamos achar, considerar que essa rebeldia juvenil é normal, costumamos achar que essa necessidade de mudança é natural dos jovens. Mas esquecemos de nos perguntar de onde vêm essas ideias? Será que é tão natural assim? Será que os jovens de todos os tempos estavam dispostos a mudar tudo e a destruir tudo e a colocar tudo abaixo e a querer reconstruir tudo? Será que sempre foi assim? Ou será que essas ideias vieram com as ideologias sociais? Porque qual é a base das ideologias sociais? Especialmente, qual é a base do marxismo? Do socialismo, até em geral? A base do socialismo é que nós vivemos numa sociedade que é injusta, opressora, má e ultrapassada. E quanto mais o tempo passa, mais ultrapassada ela fica, e que será substituída por uma sociedade nova e superior, invariavelmente. Necessariamente, algo que vai acontecer. Então, veja que o que está na base desse sentimento inoculado nos jovens não é algo natural, mas é a ideia artificial de que a sociedade está num processo dialético que vai culminar numa sociedade superior. Numa sociedade superior. Numa sociedade melhor. É isso. É isso que está na base. Sabe, meus amigos? Oi, Bárbara, muito obrigado pela sua contribuição. Boa tarde para você. E o meu cafezinho já está pago, viu? Muito obrigado. Então, nós precisamos lembrar sempre do seguinte: nós precisamos lembrar que Essa postura dos jovens não é por acaso, não é de graça e não é natural. Não é natural. Não é natural. Não é. A natureza do jovem é se apoiar nos mais velhos. É esperar direcionamento deles. Isso é o natural, tá? Todo jovem clama por isso. Naturalmente, dentro dele. Todo jovem espera ser direcionado, porque ele se sente, todo jovem ele se sente meio perdido no mundo, porque ele não tem experiência. Ele quer uma direção. Então, naturalmente, o jovem espera essa direção de quem? Dos seus pais e das pessoas mais velhas, que ele sabe que tem experiência. A questão de contestar os outros é algo que surge. Quando as coisas são naturais, surge nos homens depois. Quando ele já tem as experiências, ele vai acumulando as más experiências, as decepções, e aí ele começa a criar a sua ideia das coisas, certo? Então é o seguinte: essa revolta juvenil, ela foi colocada de fora para dentro. De fora para dentro. Márcia, muito obrigado. Cafezinho mais robusto agora. Obrigado pela sua contribuição. Então ela é colocada de fora para dentro, gente. Lembre-se sempre disso. Quando seu filho vem com aquela chatice, quando seus filhos vêm com aquelas acusações e com aquela empáfia juvenil de acusar você de não entender as coisas. Saiba que isso não é natural deles, não. Isso é fruto do meio mesmo. É fruto da educação, da instrução que eles recebem na escola, pelos meios de comunicação, agora também pela internet. E a gente precisa sempre lembrar que essas ideias são ideias colocadas desde fora, são ideias criadas, artificiais. O socialismo, que é o principal disseminador disso, ele entende que o mundo precisa ser reconstruído. Vai ser, né? Na verdade, teoricamente, eles dizem que isso vai acontecer de qualquer jeito. E que as coisas precisam ser mudadas. O Rogério pergunta o seguinte: Fábio, a relativização entre o bem e o mal na cabeça dos jovens é algo assustador. Está ocorrendo uma inversão de valores? A inversão de valores já ocorreu há muito tempo, já não é coisa dessa geração. A inversão de valores é um trabalho que já vem sendo colocado na cabeça das pessoas há muito tempo. Mas eu acho que o maior perigo não é a inversão, porque quando você inverte os valores, você ainda continua tendo os valores os mesmos, apenas invertidos. Então é possível desinverter. Você apenas mostra, olha, isso aí está invertido. O problema maior dos jovens não é esse, dos jovens atuais. Eles, em termos de comportamentais, alguns, né? Eu acho que as gerações atuais são mais comportadas do que a minha. Entendeu? São até mais comportados do que a minha. São mais responsáveis, às vezes, naquilo que eles têm de fazer. Tá? Mas o problema é outro. O problema é que tudo isso vem junto com uma empáfia, com um orgulho, com o sentimento de que eles são os melhores. Tá entendendo? E que eles são os responsáveis por mudar as coisas. Acho que esse é o grande problema. Os filmes influenciam muito os jovens. Sim, porque os filmes, eles sempre foram um meio de passar tudo isso. Um meio muito fácil. Muito mais do que o meio político, né? Jovem não ouve muito política, mas filme ouve. Ouve o que se diz nos filmes. Então sempre foi um meio de passar todas essas informações. Thaisa fala assim, adorando a live, com café então perfeito. Principalmente o café, né, Thaisa? Muito bom. Então é isso, gente. Eu entendo que nós precisamos simplesmente observar melhor essa questão da juventude. Não é para condená-la. Claro que não. Nós somos os responsáveis por ensiná-la, né? O problema é que há muito tempo nós deixamos essa responsabilidade nas mãos daqueles que querem destruir a sociedade. A arte está na mão de pessoas que pensam que a sociedade precisa ser destruída. A política também. O entretenimento também. Assim, quando eles pensam que a civilização precisa ser destruída, a sociedade precisa ser destruída, é porque eles têm dentro deles, inoculado neles, aquela ideia de que a sociedade capitalista é má e opressora e precisa ser construído algo melhor. Vocês já perceberam? É simples, simples. Todas as propostas que se faz, ambiental, comportamental, alimentícia, seja o que for, tudo é para superar o capitalismo, superar o livre mercado, tudo é para isso, tudo, todas as propostas. Filmes são assim, roteiro básico, a mulher que trabalha, que nem uma louca, numa grande metrópole, numa grande empresa, passa uma temporada no interior e descobre os verdadeiros valores. Ai, que bonito, né? Todo mundo acha isso lindo. No final ela entra no dilema, volto para a vida anterior ou fico aqui, monto um cafezinho na esquina. Parece, né? Até parece que, tá bom. Mas no fundo parece, porque o bom coração vai pensar isso com um coração às vezes religioso, espiritual. Olha, isso é uma ode à espiritualidade, é uma ode à vida mais contemplativa. Ah, não se engane, não se engane. No fundo, a mensagem é: esse capitalismo é horrível e opressor, nós precisamos superá-lo. Porque nesse capitalismo tudo é ruim. Vocês não percebem? Vocês não acham estranho? Vocês não acham estranho? Pessoas que vivem vidas nababescas, milionárias, fazerem filme com esses roteiros, cheio de valores. Ah, que é? São esquizofrênicos, pô? Eu acho que não. Existe uma mensagem ali. A mensagem é: o capitalismo é mau. É mau. Pô, mas eles vivem sobre isso. Pô, vai explicar. Aí, nem eu. Isso aí é a hipocrisia da vida. Mas é a realidade. Todos eles são. Como todos eles são politicamente esquerdistas, todos eles trazem isso dentro da alma. É a denúncia do capitalismo, é a denúncia do livre mercado, como algo opressor, como algo ruim que precisa ser superado. E eles vão fazer o quê? Vão ensinar isso para os seus filhos, vão ensinar isso para os jovens. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso. É uma retórica constante, constante. Então, é importante nós ficarmos de olho nisso, não confundamos as coisas. Os jovens estão repetindo não algo da sua, estão expressando não algo da sua natureza, não. Eles apenas estão refletindo aquilo que velhos, que possuem uma ideologia específica, colocaram na cabeça deles. Cabe a nós tentar mudar isso, mostrando quais são os verdadeiros valores. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.